Conversando com o Especialista.
Estamos juntos com você agora no Conversando com o Especialista nesse 10 de setembro de alerta para a questão do suicídio. Mas o programa Saúde no Ar de hoje quer falar sobre a vida, porque o suicídio é algo complexo. O suicida, na verdade, ele não quer colocar um fim à vida, mas sim no seu sofrimento. E hoje o nosso programa quer tratar desse tema e trazer as possibilidades para que você que está acompanhando, que está ouvindo, possa também ser um canal de ajuda àquelas pessoas que estão vivendo esse sofrimento. Já estão aqui com a gente o psicólogo Danilo Cruz. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma maravilha poder falar sobre um tema tão importante para a população. E já em nome da própria população, eu agradeço esse espaço, que é, sem dúvida, um espaço de prevenção.
Com certeza. Vamos também estar aqui, já está aqui com a gente, o Manuel Clarindo. Ele que é um voluntário, é um dos voluntários aqui de Salvador, que atende no CVV, no Centro de Valorização da Vida, através do 188. Já vou repetindo desde o início do programa, para se você está angustiado nesse momento, liga 188 e um dos 35 voluntários de Salvador, ou dos 2 mil voluntários do Brasil, dessa grande rede de assistência e solidariedade, pode te atender. Manuel, bem-vindo. Tá? Prazer em ser
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Celso. É com prazer que eu retorno aqui para conversar um pouco sobre a proposta do CVV.
Com certeza, vamos conhecer. E você também que está em casa, às vezes fica achando que não tem um sentido na sua vida, que não pode colaborar, que quer fazer um trabalho solidário, de humanitário, de ajuda ao outro, quem sabe você pode se tornar um voluntário do CVV. São apenas, eu digo apenas, acho que poderia ser um número maior, 35 pessoas atuando nesse serviço aqui em Salvador. Então, quer ser um voluntário? Fica sabendo daqui a pouquinho. E ela, que é também a nossa gestora de desenvolvimento humano, desenvolvimento empresarial, trabalha com várias técnicas também no desenvolvimento da pessoa humana, é também colunista do quadro Gestão e Saúde aqui do Saúde no Ar, Anaísa Meirelles, bem-vinda.
Bom dia, Paty, bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Em um dia tão especial para abrir para esse espaço para falar de vida. E como disse o colega aqui, é um motivo e um momento de agradecer, né? Agradecer essa oportunidade.
E Anaísa, esse sentimento, qual o lugar desse sentimento de dor, de sofrimento? As pessoas perdem às vezes o sentido da vida e por isso elas pensam em cometer esse ato?
Sim, Paty. O sentido da vida nós que damos, né? E muitas vezes nessa jornada você sai do encontro disso. Então quando você, com a ajuda muitas vezes de outros profissionais, das suas buscas pessoais, do ponto de autoconhecimento, você volta às suas conexões. Você encontra os seus projetos de vida, os seus sonhos, o que é que te motiva, o que é que lhe faz acordar todos os dias em busca de algo. Qual é a sua missão de vida? São pontos de reflexão que lhe traz respostas para você em busca da sua jornada pessoal e dar sentido à sua vida também, né? Nós sabemos que tem as outras questões patológicas, as questões dos transtornos, que o nosso colega já vai falar, mas nas questões de projetos, de construções, isso também contribui. Então, quando você se conhece, quando você sabe exatamente para aonde você quer ir, a jornada ela fica mais leve, fica mais amorosa. E você ganha um sentido para isso.
Nós estamos na ponta da linha com o ouvinte Carlos Prazeres, quer fazer uma pergunta, participar com a gente. Carlos, bom dia. Bem-vindo ao Saúde no Ar.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, mesa. Mesa aí sortida aí, 4 pessoas, colorindo aí a mesa aqui pelo Facebook. Tem essa tranquilidade da gente poder também ver a beleza do colorido de vocês aí, tá?
Obrigada.
Parabéns primeiro a essas pessoas que trabalham aí no CVV, né? Que tem essa capacidade de ouvir. E quem sabe também de dar uma palavra que possa direcionar a pessoa. Agora eu gostaria que ele falasse aí, Patrícia, sobre o poder da palavra, né? Porque a gente com a mídia na nossa mão hoje, a gente pelo WhatsApp, pelo Face, a gente pode induzir uma pessoa a cometer um ato desse insano, né? Com a palavra. E pode também com a palavra, com a gente, com a palavra saudável, com a palavra de amor, transmitindo esperança, a gente também pode ajudar, né? Você fala sobre isso. Mas também a questão, se não tem a ver com a questão da ausência de fé, a pessoa não crê em Deus, né? E por isso falta esperança, e também não crê no inimigo de Deus, não crê que existe um diabo. E na sutileza ele entra na vida das pessoas, da família, e é quando você não percebe e não crê, quando vai ver o caso já é tarde. O que é que eles poderiam falar sobre essas duas questões, tá? Um abraço a vocês e boa sorte para todos vocês do CBB, hein?
Obrigada, então, Carlos. Então, ouviram, né? Falta de Deus, falta de esperança. Que comentário poderíamos fazer a partir dessa fala do Carlos Prazeres?
Interessante aí que existe uma controvérsia muito grande, porque todos os estudos que são replicados no mundo inteiro apontam para o fato de que os ateus se suicidam menos. Então não é exatamente falta de Deus, não é isso, né? E aliás é bom lembrar que algumas pesquisas que tentam fazer uma vinculação entre o saber religioso e a tentativa de suicídio, a ideação suicida, acabam por apontar que existem algumas agremiações, afiliações religiosas, em especial no âmbito do cristianismo, que têm uma propensão maior ao suicídio do que as outras. E aí é curioso perceber que o conhecimento religioso em si só não é um protetor necessariamente ao suicídio. É preciso mais do que isso. Geralmente o que os estudos apontam é para o fato de que quando a pessoa realmente vivencia a sua religiosidade, independente da religião, e aí ela pode até mesmo não ter uma religião e sim vivenciar a sua espiritualidade, ela tem uma propensão menor a ter ideações suicidas. O que são ideações suicidas? São pensamentos de se matar, pensamentos de dar um fim na vida, esse tipo de pensamento. Então é interessante porque quando a gente pensa que é falta de Deus, não. É interessante isso, né? A questão é que o conhecimento sobre Deus, se você usa isso a favor de conseguir enxergar um sentido na sua existência, isso vai ser um protetor. Isso vai ser um fator de proteção. Agora, se você tem apenas uma religião sem um sentido verdadeiro de significado com isso, às vezes a gente fala, minha religião é tal, mas não vive a religião, não vive a religiosidade, não vive a espiritualidade no sentido mais pleno da palavra, e isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma proteção em relação a quem não tem religião nenhuma, mas tem fé na humanidade, tem fé nas próprias capacidades, tem fé no futuro, tem fé em um sentido existencial que ela própria constrói.
Isso que você fala é muito importante, muito pertinente, que não é só o fato de estar ali no rito, participando das celebrações, das atividades, vendo aquela vida de comunidade, mas internamente você não está vivendo essa experiência de conexão. Quando talvez, né, você pode falar sobre isso, depois, claro, o Manuel também, porque ele ouve essas pessoas e vai dizer para a gente qual é mais ou menos o perfil, qual é a angústia que elas trazem. Mas voltando a isso, Anaísa, é aquela conexão, daquele ligamento, eu estou ligada a algo maior, a um ser superior, a minha vida não está ligada aos meus bens materiais, por isso eu não pude comprar o carro, a casa que eu desejo, eu não vou achar que minha vida não vale a pena. Se eu não conseguir aquele trabalho que eu quero ainda, eu acho que minha vida não vale a pena, porque eu estou ligada a algo muito maior, que é a minha questão da essência. Eu acho que é disso que o Danilo estava falando.
Verdade, é o ser, né? Independente do que você crê. É diferente, né, como a gente falou, da religiosidade da espiritualidade. É algo além. Não adianta você se apegar e não fazer a sua parte, né? Então, assim, de que forma é a sua relação com esse divino? Que esse divino pode ser você, e é você, né? O que você valoriza ao seu redor. Então, assim, qual é o significado que você dá às coisas, não como coisas. É o ser em primeiro lugar. Como você se vê, como você se olha, como você se entende também. Então, muitas vezes a gente tem a tendência a responsabilizar o externo, né? Independente se seja Deus, que seja as suas questões materiais, a sua relação com a corresponsabilidade faz diferença. Então, assim, surpreendente esses dados, por exemplo. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas que não estão dentro de uma unidade religiosa, estrutura que eu digo, né, estão desconectadas. Mas o que é essa conexão mesmo? Então, a sua conexão com a sua essência, com o que você acredita que pode lhe mover.
Inclusive, hoje, gente, é o Dia Municipal da Consciência. Foi uma data que foi recentemente colocada dentro do calendário da cidade de Salvador. Nós teremos uma sessão aberta na Câmara dos Vereadores, hoje às 19 horas. Depois o Danilo vai falar um pouco mais sobre isso. E quando você expande essa consciência, você tem essa consciência de que você é um ser maior, que está com essa conexão, aí tudo muda, a vida tem mais sentido. Manuel, então, o que, que você tem ouvido nas ligações, as pessoas que procuram o CVV? E tem a pergunta também do nosso ouvinte, né? Ele queria saber se, por ser deficiente visual, ter uma deficiência visual, ele poderia ser voluntário.
Certo. Em primeiro lugar, o CVV se propõe a compreender, a respeitar, estar disponível para acolher as pessoas. Nós entendemos que o sofrimento, muitas vezes, nos leva a atitudes de situações muito complicadas que a gente precisa aprender a lidar. Nós acreditamos que o sofrimento é a base, a solidão, estar sozinho, isso causa uma dificuldade para as pessoas lidar, independente das suas convicções políticas, sociais, religiosas. Ele precisa aprender a lidar com esse sofrimento. E o CVV está disponível para conversar com essas pessoas. Durante 24 horas, as pessoas podem ligar para conversar. A gente acredita que conversando, esvaziando aquela dor, aquele sofrimento, ele consegue lidar mais com a situação. Como a gente está habituado a ouvir, eu estava lá na sala e estava ouvindo Gonzaguinha, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Nós acreditamos que muitos dos casos de suicídio é possível prevenir. A estatística prova que a quantidade enorme de suicidas, talvez cerca de 80% ou 90%, pudesse ser prevenida. Exato. Portanto, a prevenção é o grande desafio. E o CVV se propõe a prevenir. Prevenir como? Prestando apoio emocional. Durante 24 horas, nós estamos disponíveis para ouvir, para acolher, para respeitar, para valorizar. Quem pode ser voluntário do CVV? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e tenha essa disponibilidade interior para apoiar pessoas que no momento estejam numa situação de maior equilíbrio para lidar com aquele sofrimento sem se contaminar, né? Que não adianta você conversar com a pessoa que está chorando e começar a chorar também. É preciso que ele tenha a segurança, a convicção de que aquela pessoa pode, a partir daquele acolhimento, daquele respeito, daquela aceitação, encontrar o caminho para redirecionar a sua vida.
Olha, eu vou pegar a sua fala, Manuel, eu vou abrir aqui também, porque eu acabo de receber, os ouvintes estão interagindo, você também pode participar através do Facebook, pelo telefone 3328-7666 ou pelo WhatsApp 996813998. E pelo WhatsApp, um ouvinte que não se identificou, ela disse o seguinte, ela já queria saber se realmente, você falou da fala, da conversa, da escuta, e ela tem um questionamento, ela disse que tentou suicídio duas vezes e foi difícil para uma missionária que atendeu, com quem ela conversou, fazer ela acreditar que o dia de amanhã seria diferente daquele que ela estava vivendo. A pergunta dela é se realmente a pessoa desiste de um ato de suicídio só com palavras. Só por ouvir, nós falamos aqui que 90% pode ser prevenível, então.
Em verdade, não é ouvir, é conversar.
Sim.
As pessoas precisam conversar, nós precisamos compreender, ela precisa também se sentir compreendida, se sentir aceita. Eventualmente é uma situação que lhe traz um certo desconforto por questões até de natureza pessoal, alguém que não está lidando bem com sua sexualidade, alguém que tem uma situação desconfortável perante a família. Tudo isso a gente precisa compreender. E as pessoas demonstram isso. Agora, não é questão de aconselhar, é compreender, é respeitar. O caminho, a solução, a atitude deve ser dela.
Sim.
Nós não estamos ali para convencer ninguém. Eu não posso dizer, você vai deixar de se matar, você vai, vai encontrar um, perde um emprego, você vai encontrar outro emprego, você vai arranjar outro relacionamento. Ele precisa aprender a lidar com isso. E conversando, ele eventualmente vai encontrar esses caminhos. Não temos o poder de convencer ninguém para mudar aquela situação.
Isso. O que
esse
me chama
conhecimento é próprio.
Isso. O que me chama atenção na fala dessa ouvinte, dessa participação, é o fato dela dizer que aquela pessoa não foi capaz de fazer ela acreditar que o dia dela de amanhã seria diferente. Ou seja, a falta de perspectiva, é o desalento que essa pessoa está. Por mais que você diga, eu não consigo ver. E às vezes é isso, né, Danilo e Anaísa? As pessoas não conseguem ver uma mudança para a sua vida. E o fato de não enxergar isso, ela mantém aquela ideia de suicida, como se a morte fosse o único caminho.
É isso, o que o Manuel falou, que eu concordo de forma muito clara, por conta do próprio contexto clínico, eu vejo muito isso em estudos clínicos, e também na minha prática, no CAPS que eu trabalho, no meu consultório, que não adianta a gente ficar tentando convencer o outro, tentando dizer, ah, amanhã vai ser melhor, eu não tenho como garantir isso. Então é interessante que eu tenha um olhar de escuta e aceitação incondicional para que a pessoa se sinta ali amparada, ouvida, ela se sinta respeitada, ela se sinta verdadeiramente acolhida. E aí nesse acolhimento ela vai sentir a possibilidade de ter uma ambiência que ajude ela a elaborar aquele sofrimento. Ela própria vai fazer esse movimento. Meu papel vai ser de coadjuvante.
Ou quando para o psicólogo, ou então às vezes até um coach, um orientador, um terapeuta, vai ajudar a pessoa a ver que dentro daquele caminho de tristeza, de angústia, de sombra, ela tem um caminho de luz. É isso também que vocês trabalham, né, Anaísa?
Com certeza, Paty. Ela vai encontrar as estratégias dela. É tudo na vida um ponto de vista, né? Não tem como a gente definir, decidir pelo outro. Então, assim, é como os meninos falaram, ali nós estamos para dar apoio, para contribuir incondicionalmente, sem julgamento. A decisão está na mão do outro e com o apoio, com a possibilidade, ele vai poder enxergar novos caminhos. Não quer dizer que nós vamos decidir por ele.
Uhum. Tem a pergunta aqui de uma ouvinte também, ela se identificou, mas não vou colocar o nome dela. Ela disse que o ex-marido dela se suicidou. E ele deixou um bilhete falando o motivo, que o motivo seria por causa do trabalho. O que ela coloca na fala dela, ele era uma pessoa normal. O que, que você tem a dizer sobre isso? Aí, essa questão da normalidade, Danilo. Às vezes a pessoa está normal, está trabalhando, está convivendo, mas a gente, às vezes ela dá sinais, né? Dá pista de que não está bem. O que, que faltou na percepção aí dessa família?
A gente percebe que o suicídio choca mais quando a pessoa aparentemente está bem, né? A questão é se questionar o que é esse aparentemente, porque às vezes a pessoa está completamente bem inserida, bem adequada à ambiência, e por isso ela não mostra, ela veste bem aquela roupa, aquela máscara de bom cidadão, de pessoa que está tranquila e posta fotos no Facebook. Quando você olha assim para a foto, a pessoa, você nem diz que a pessoa há 3 dias tentou suicídio, porque ela mostra que está bem. Então é interessante a gente perceber, será que realmente a gente tem como avaliar se alguém está bem ou não através de redes sociais? Que é muito fácil burlar uma rede social dizendo que está tudo bem. Ninguém pega passarinho dizendo show. Então a gente posta na rede social que está tudo muito bem. Aliás, na rede social todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. É interessante, né? Como é que a gente encontra tanta dificuldade social no nosso mundo se na rede social tudo é maravilhoso, tudo é mil maravilhas? Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então as pessoas às vezes mostram o que é conveniente mostrar. Só que quando a gente tem intimidade, e muitas vezes é exatamente o que falta à pessoa que está com ideação suicida, porque ela se isola, ela se afasta, então ela tem dificuldade de estabelecer relações com intimidade com as pessoas, por isso ela tende a um padrão de superficialidade de relacionamentos. Então se a gente constrói uma relação de aproximação, uma relação verdadeiramente de intimidade, a gente vai perceber que a pessoa está com alguns discursos, algumas falas que são preocupantes. Ah, eu queria deitar, dormir e não acordar mais. Ah, eu queria... Não é nem que eu queria morrer, eu queria nunca nem ter nascido. Nunca nem ter existido. Então são falas dessas que
essa
a gente
vida
precisa...
A está me pesando,
tá,
né?
Muito
não sei
difícil
pra quem viver,
continuar, não,
tô...
não sei mais para onde eu vou, o que é que eu faço da vida. Essas falas, ou então comportamentos, tá, Patrícia? Isso também é muito importante. A pessoa pega todo o seu guarda-roupa e doa.
Ou então pega o dinheiro que tinha e sai distribuindo para a família. Isso é um sinal, tá dizendo ali alguma coisa. Tô querendo ir embora, tô me despedindo, gente. Tô caindo fora, isso não tá dando mais para mim. Então é preciso que a gente tenha essa atenção, porque às vezes a pessoa tá providenciando documento. Não, eu preciso do seu documento aí, que eu tô fazendo um seguro, não sei o quê. E aí essas falas, a gente tem que ter atenção. A gente tem que estar próximo ali, prestar bastante atenção, porque pode ser um indício de que as coisas não vão bem.
E o que eu percebo muito é que as pessoas, às vezes, quando se comunicam, às vezes pelas redes sociais, até pelo WhatsApp, tudo bem, está trabalhando, como é que você está? Ninguém pergunta, como é que você está, né? E aí está na escola, o que você está fazendo? Como é que você está? E às vezes alguém responde, olha, não estou muito bem. E aquilo passa batido. Esse não estou muito bem pode ser um pedido de socorro.
Com certeza.
Então, antes de ligar para o CVV, aí, Manuel, antes de ligar para vocês, muitas pessoas já ligaram para um amigo, já falou para o familiar, eles relatam isso também?
Exatamente.
E não foram ouvidos.
É, porque é muito difícil o familiar ouvir. O familiar já está tão, às vezes, irritado com aquela situação que já não ouve. E até também não percebe os avisos. É um hobby que ele deixou de fazer. Saia todo fim de semana para ir para um... Se for para ir para um baba, por exemplo. Ele todo fim de semana ele saía para ir tomar uma cerveja com os amigos. E tudo isso ele começa a deixar de fazer. Esses avisos precisam ser observados. E quando tenta conversar com a família, quase sempre a gente não está em condições de entender, de aceitar, de perceber esses pequenos sinais, esses pequenos avisos. Porque dificilmente alguém se mata de uma hora para outra, né? Ele dá alguns avisos. Esses avisos que a gente precisa entender. Esses avisos que nós precisamos compreender. Sim. E quando as pessoas ligam para o CVV, eventualmente ela fala isso. Depois de confiar no voluntário, de ter a certeza que o que ele falar não vai ser passado adiante, ele começa a abrir o coração e apresentar essas situações que estavam incomodando. Poderia ter feito com a família podia ter percebido, mas normalmente a gente não faz isso. Sim. Os amigos também não percebem. Quando a gente conversa, tudo bem com você, a gente espera que o outro diga tudo bem. Se disser que não está bem, ele não ouve mais, que ele já passou, já
pois
foi
é,
embora.
Já passou, já nem assimilou. Só as últimas participações aqui pelo telefone, o Carlos Prazeres voltou a ligar, reafirmando a questão da fé, né? Comunicando aqui pelo WhatsApp. Mas tem o Ronaldo, está lá no Caminho das Árvores, está na linha 1. Oi, Ronaldo, bom dia. Caiu a ligação? 3328-7666, quem está na linha, bom dia. Não? Então, já às 8:56, concluindo praticamente aqui a nossa mesa redonda, que não quer falar sobre suicídio, porque esse é um assunto que está aí na pauta do dia, nós queremos falar da valorização da vida, porque quanto mais fala sobre essa situação, menos ele acontece. Queria ouvir as considerações finais. Obrigada, Nailza, pela presença aqui do Saúde no Ar. Qual é a dica, a orientação, a mensagem que você deixa nesse dia 10 de setembro, que estamos fazendo um alerta ao suicídio?
Queridos e queridas, que durante não só esse mês, né, durante a vida, que nós estejamos conectados com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com as nossas possibilidades. Enxergar que caminho de possibilidade nós podemos ter no dia a dia. Então, assim, muitas vezes tudo bem, hoje não está tão bem, mas como pode ficar melhor? E enxergando como você pode cada dia encontrar o seu caminho, os seus sonhos, as suas buscas, e ter esse pertencimento à vida, né? Essa vida que lhe pertence. Então só você pode cuidar dela, com os apoiadores, mas a vida é sua.
Muito obrigada. Obrigada também aqui ao Danilo. Deixa aqui uma pergunta da ouvinte lá de Candeias, que pergunta sobre a questão da depressão. Se pode ser um caminho também para a questão do suicídio, como tratar isso. E o Carlos Prazeres, que também deixou a mensagem, realmente, a fé não passa necessariamente apenas por frequentar uma religião, e sim viver de fato. Obrigada aí, Carlos. Danilo, suas considerações finais.
Eu agradeço, eu tenho muita gratidão por esse espaço, Patrícia, para falar sobre isso, que é importante a gente valorizar o jornalismo responsável, porque o jornalismo responsável não romantiza o suicídio, e inclusive esse é um aspecto que a Associação Internacional de Psiquiatria tem falado bastante, é que se instrua a mídia para que ela consiga dar a notícia do suicídio sem romantizá-lo e sem por isso estimulá-lo. Isso é chamada síndrome de Werther, que é exatamente isso. Sem querer, a mídia acaba estimulando
esse tipo de situação. E a gente está aqui fazendo um trabalho completamente oposto, um trabalho de prevenção. É preciso que a gente perceba a necessidade de viver uma vida significativa, de ter presença, de estarmos inteiros aqui e agora vivendo com presença o que vivemos e assim valorizar essa vida maravilhosa que a gente tem e crescer com ela. Muito obrigado, Patrícia, e que a gente consiga de verdade enxergar perspectivas no futuro e perceber que viver sempre vale a pena.
Muito obrigado também ao Manuel, que deixa mais uma vez aqui o contato, Manuel Clarindo, que faz parte do CVV, Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188, caso você precise ou possa passar também para outra pessoa. Muito obrigada, Manuel.
Obrigado também pela oportunidade. Eu queria aqui confirmar que através do 188, que é um telefone nacional, nós estamos atendendo cerca de 8 mil pessoas diariamente. E, evidentemente, para esse atendimento, nós precisamos de voluntários. As pessoas, o ouvinte que perguntou, não há nenhuma restrição à questão da deficiência visual. Ele pode se candidatar através do site do CVV, cvvsalvador.org.br, e fazendo sua inscrição no dia 22, já desse mês, nós estaremos iniciando um novo treinamento. Independente de qualquer inscrição, nós divulgaremos o local e as pessoas podem comparecer diretamente para fazer esse treinamento. Logo após, as instruções serão dadas no local. Eu agradeço a oportunidade e espero que as pessoas tiverem alguma dúvida, tiverem ainda alguma questão a ser resolvida, procure o site do CVV e aqueles que se encontram em dificuldade, liguem para 188 e um voluntário dá desde lá o Santarém no Pará até Porto Alegre no Rio Grande do Sul, passando naturalmente por Salvador, estará disponível para conversar com ele.